Я вот так. Os tempos do Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece, e nós vamos ter a vitória em nome de Jesus. A segunda coisa que Jesus ordena ao homem é para ir para onde? Levantar e ir para o meio. Quem não está no meio está passado. Muito profundo isso. Quem não está no meio está passado. Jesus convida a todo momento o homem para estar no meio. Mas o inimigo, durante o dia, às vezes ele leva a gente para afastar das coisas de Deus, afastados do propósito, afastados das coisas que Deus tem colocado no nosso coração. E ele fica ao nosso redor. Imagina a batalha que é travada durante o dia. Jesus colocando os anjos no nosso redor e ao nosso redor o inimigo lá. E a gente às vezes não vê, não percebe isso. Que luta tremenda que é assim todos os dias. Principalmente quando a gente obedece a ordem de Jesus. Levanta-te e venha para mim. O meio é conhecido como centro de alguma coisa. Jesus convida o homem para o centro da sua vontade. Que lindo! O centro da sua graça e o centro da sua bênção. Porque todos os dias nós temos bênçãos para chegar em nossas mãos. Porque nós já somos abençoados. Nós somos o povo mais feliz da terra. Mas o inimigo, ele quer com isso que desviar essas coisas. Ele quer fazer com que a gente desista. Amém. E a terceira coisa é estender a mão. Porque as coisas de Deus são perfeitas. E nós temos que obedecer. O mundo em que vivemos está levando muitas pessoas para o abismo. Como diz a irmã Laura hoje, aqui na Escola Bíblica Dominical, como diz, a preguiça, a desordem e, por fim, a depressão. Muitas das dificuldades hoje se pegaram com a gente. Olha a nossa luta contra aqui. Aleluia. Quero fazer uma pergunta para os irmãos. Para qual desse abismo você tem caminhado? Porque há momentos na vida da gente que nós somos fracos. E o inimigo, ele nos coloca uma versão do caminho. Nós estamos seguindo Jesus, mas o inimigo tem que colocar no nosso caminho aqueles atalhos que nós não queremos ir por eles. Para chegar em tal lugar com um atalho, assim, que é mais fácil, você vai, entra para ver aquele atalho do meu filho. E assim o inimigo vem nos mostrar. E as três coisas que Jesus disse ao homem: é aquele homem que não produzia mais, não tinha expectativa de chegar ao seu destino, que não tinha nem mais sonhos na sua vida, mediante aquela situação que ele estava vivendo. E olha que nós temos que parar e pensar como nós estamos vivendo, se nós estamos cumprindo esse caminho, das lado do inimigo, porque as três coisas: levanta-te, venha para o meio e estende a sua mão. O Senhor Deus não nos criou para ficarmos prostrados. Imaginou? A gente tem que ser criado, viver aí, daqui para ali, lá para cá. Não. Nós não fomos criados para ficar ali, parado. Mas Ele nos criou para ficarmos de pé. homem curvado, e sim vejo o homem de pé. Precisamos cada dia descobrir o nosso potencial. Fomos criados para resolver problemas. Fomos, né? Tudo que Deus criou foi para resolver um problema. Nós precisamos entender qual o potencial de Deus para a nossa vida. O que Deus quer comigo? Por que estou aqui? No cantão de querido Senhor, estou aqui. Eu quero te adorar, te adorar. Por que estou aqui? Deus te criou, meu irmão, minha irmã, para ir muito além do que tem ele. Para ir mais além. Mas o mundo fica colocando limites em você. Nós sabemos que o boi na canta, ele está ali puxando a canta, mas ele, né, não imagina o quanto mais força ele tem. Eu gosto de uma frase de Arquimedes que diz: me dê uma alavanca e eu moverei. E Deus nos capacita, nos adiciona, nos fortalece, nos acusa. Eu às vezes falo para a Cristina, eu sou limitado para fazer certas coisas. Aí eu falo para a Cristina, então a alavanca que eu moverei o mundo. E a hora que ela ri em mim, ela fala assim: a alavanca sou eu, tem hora, né? Eu falei: realmente, Deus colocou você na minha vida. Amém? Certo dia eu estava no supermercado e nisso veio os cadeirantes pedindo. Mas quando eu olhei para os cadeirantes pedindo as coisas, eu vi que tinha uns caras fortes fumando eles. Eu achei que errado. Porque eu andei 5 anos numa cadeira de volta, eu sempre fiquei andando numa cadeira de volta. Aí quando a diabo me pediu para o Senhor, eu disse: segura, mas eu vou falar. Chamei o cadeirante e disse: vocês estão pedindo ajuda? Faz o seguinte, vou ajudar vocês. Ai, é pouco, tá? Chama todos os cadeirantes, tem uma compra de cadeirantes, chama todo mundo, eu vou dar uma aula para vocês, como trabalhar sentado numa cadeira de roda, ganhar dinheiro e ficar rico. Vou ensinar vocês como é que é. Depois a gente volta aqui, vocês vêm, forcinha. Estavam escondendo de Deus. Estavam querendo a bênção, mas não estavam querendo. Só Deus. Nós temos que afastar de pessoas negativas. Tem pessoas negativas que aqui no antigo comerciante aqui, se você conversasse com ele de manhã cedo, você queria voltar para casa, você ia tomar cuidado até quando morrer, tem um infarto, porque o homem negativo aqui. Então nós temos que afastar de pessoas negativas. Eu achava graça que às vezes uma perna quebrada, o braço quebrado, eu ia para o hospital, chegava lá, vamos logo, já sei isso aqui, porque eu sei que depois eu vou estar voltando aqui de novo, e vai quebrar novamente, a perna no braço. Tinha pessoas que tinha, às vezes, aberto o pulso, estava segurando o braço. Aí eu falava assim: quem foi? Ih, abriu o pulso. Aí eu falava assim, mas abriu muitas vezes. Aí a primeira vez, eu me preocupo, não, eu quebrei o braço 37 vezes, foi aqui, glória a Deus. E tem pessoas que são negativas, estão pegando aquilo ali, né? Às vezes a pessoa no médico consultando, ela vê e fala assim: nossa, eu tenho uma úlcera que dói o dia inteiro. A outra fala assim: mas é só uma úlcera séria, não. Coisa minha assim. Então quer ser pior do que o outro. Não quer ouvir Jesus falar: levanta-te, venha para mim. Nessa noite que Deus mandou falar para vocês, é isso. Para levantar, venha para mim. Eu vejo que a maioria de nós ouvimos falar de Deus. Eu, por exemplo, ouvia falar de Deus, ouvia falar de Jesus. Eu, no meu testemunho, eu falo disso. Mas um dia, verdadeiramente, eu tive um encontro com ele. Ele me disse: cala a boca, levanta-te e venha para mim. Aleluia. Eu louvo a Deus. Para a glória do Senhor, 15 anos que eu estou no meio. Eu não quero me afastar jamais. Esse meio jamais afastar de Jesus. Porque, irmãos, Vocês sabem o lugar mais rico desse mundo, né? O lugar mais rico. Já ouviu falar? O pastor Amigo Arjuna falou uma vez aqui para nós. Se alguém falou, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Por que o cemitério? Porque ali estão enterrados livros que nunca foram publicados. Pessoas que tinham desejo no coração de trazer uma mensagem, escrever um livro, morreu, não conseguiu. Músicas que nunca foram escritas ou não foram gravadas. Sonhos. Talvez porque a pessoa não tinha condições de fazer as coisas, né, para que se tornasse realidade, né, real, é a realidade dos sonhos. Alguma coisa que impediu, mas foram enterrados. Então a pessoa morreu e deixou o sonho lá eternizado. Deixou o sonho enterrado. Por quê? Porque não conhecia o seu potencial. Um par de vezes para ouvir, né, para levantar e saber. Prestar atenção no que Deus estava falando. Irmãos, nós não temos o direito de levar para a sepultura o nosso potencial. Não temos. Pense consigo mesmo e veja. Vamos refletir. Esse ano nós já ganhamos almas suficientes para Deus. Nós já fizemos coisas suficientes para agradar a Deus. O ano está terminando. E o que eu fiz? Que contas eu vou prestar? Quantas vezes eu levantei para a minha igreja, né, no domingo à noite, desisti no meio do caminho, veio, não vi. E aí? Quantas vezes eu participei, travei batalha? Eu estive lado a lado com o pastor, junto com os irmãos, eu estive esse ano comigo. Estou perdendo a oportunidade de servir, estou servindo a Deus, estou dando a voz a Deus, ou estou dando a voz ao inimigo? Pois ganhar uma alma não é só trazer a pessoa para a igreja, mas é gerar aquela pessoa. Falando, falando, trazendo. E acompanhar até que possa a pessoa estar sozinha. E andar na fé. Não fomos salvos para salvar, fomos amados para amar. Fomos perdoados para perdoar. Então nós temos que procurar salvar. Amar cada vez mais que perdoar. O diabo nem sempre tenta te impedir de vir à igreja, mas tenta te impedir de dar frutos. Porque ele não brinca desse inimigo. O cemitério está cheio de pessoas. Pessoas cheias. Mas, irmãos, não gostem. Tudo que Deus colocou dentro de você, você tem o potencial para fazer. Ouve a voz de Deus. Ouve a ordem. Obedeça a ordem. Levanta-te. Como aquele homem da mão errada, ele levantou. Levanta-te. Esse foi o primeiro convite que Jesus fez para aquele homem. Em outros textos da Bíblia, em Lucas 7:14, Jesus disse ao filho da viúva de Naim: jovem, eu te digo, levanta-te. Em Mateus 9:6, Jesus disse ao paralítico de Cafarnaum: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Em Atos 9:6, Jesus disse a Paulo no caminho de Damasco:
levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
Aleluia.
Glória a Deus. Irmãos, temos que levantar. Temos que estar cada vez de pé. E a segunda ordem vem para o meio. Quando a gente vê, venha para o meio, eu logo penso num fato que acontecia lá em casa, que a mãe, quando chamava a gente para tomar um café, às vezes ela fazia algo gostoso e diferente, ela falava assim, a gente brincando, a gente queria ir. Isso acontece em casa hoje também. A mãe fala assim, ô Galaô, vem aqui, vem tomar café. Aí eu falava assim, já vou. Daí a pouco ela falava assim, você não vai vir não? E a gente brincando, não queria ir. Não vou não. Aí eu lembro quando ela falava assim, fica aí então, bobo. Quando ela falava, fica bobo, nós rachava fora porque tinha coisa gostosa para nós comer. Aí eu fico imaginando aqui, venha para o meio. Menino tímido numa festa, já viu um menino tímido numa festa? E fica quietinho no canto da parede, chega a lisar a parede, chia para lá, chia para cá. Fica vergonhoso de chegar ali, fica longe, afastado, não participa. Aí começa a servir aqueles doces gostosos, aqueles bolos, né? Brigadeiro, cajuzinho, coisa gostosa, cajuzinho. Começa a servir, ele está lá na parede. Aí quando acaba a festa, e aí meu filho, gostou da festa? Não, não comi nada. Exato. Por quê? Não foi para o meio. E assim acontece com a gente. Acontece com a gente. Como é que foi o culto hoje? O culto hoje não foi bom. A mensagem não chegou no coração. Não sei nem o que eu fui fazer na igreja hoje. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos afastados, nós estamos como aquele menino tímido encostado lá na parede, um cantinho. Agora, quando você vem para o meio, levanta-te, obedece a ordem, vem para o meio e participa ali. Pode todas as palavras que for falada aqui na frente não servir para você, mas uma coisinha você vai levar para casa. E aquela coisinha vai fazer diferença na sua vida. Vai fazer diferença na noite. Você vai estar sorrindo, você vai estar alegre como uma criança. Temos que deixar de ser desobediente. Quantas vezes eu fui desobediente que a mãe chamava? Quando a gente via aqui, quando ela falava, fica aí bobo, era para não rachar porque tinha coisa gostosa para comer. Nós paramos de ser desobediente. Nós passamos a ouvir, a obedecer mais, a ouvir mais. E assim com Deus. Temos que deixar de ser desobediente. Temos que deixar de ser teimoso, tímidos perto do Senhor. Temos que ser como canta aquele hino, quero ser como criança. Temos que ser como criança, puro, estar ali. O exemplo eu dei da minha mãe. Temos que buscar intimidade com Deus cada vez mais. O homem da mão mirrada se levantou e ficou em pé. Onde ele estava, Jesus disse: ei, venha para o meio, é aqui que eu te quero. Irmãos, muitas pessoas ficam no canto das igrejas porque não querem estar no meio, não querem estar no meio onde estão aceitando Jesus. Quantos cultos nós participamos e às vezes a gente está perto de uma pessoa, o pastor está pregando. Quando faz o apelo, a gente fica torcendo que aquela pessoa vai ali levantar a mão e aceitar Jesus. E nada acontece. Nós temos que orar por essas pessoas. Vir para o meio, para junto, significa o quê? Significa ter uma vida organizada. Vocês já repararam como que o trânsito em Ura estava meio bagunçado? Para o outro passar, o outro passa, vem um cara de moto, corta pela direita, está desorganizado. Aí quando coloca um semáforo, aquele semáforo, o que acontece? Ele põe ordem na cidade. E assim Jesus na nossa vida. A recompensa Da ordem é o quê?
É a segurança.
A recompensa da ordem é a segurança. Porém, o sofrimento é o resultado de quê? Da desordem. Quantas vezes nós fomos teimosos? Ainda mais desobedecer a ordem de uma mãe. Ah, mãe, contra a ordem da mãe acontece essas coisas na hora, né? Por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi meu pai? Certas pessoas são tão desorganizadas no trabalho que passam mais tempo procurando coisas do que trabalhando. Já observaram isso? Isso provoca o quê? Uma desordem. A bisavó da Cristina, Cristina me conta, né? Ela falava o seguinte: cada coisa em seu lugar, pouco a tempo e muito falar. Como é bom a gente aprender com os mais idosos, os mais antigos. O senhor, a autoridade, são bem sucedidos. Venha para o meio. Venha para o meio. Esse foi o segundo convite que Jesus fez para o homem da mão errada. Em Efésios 2:3, a Bíblia afirma que: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O homem da mão errada estava longe. Jesus o convidou que se aproximasse do meio. Que lindo, todos os dias. Jesus, Galaú, venha para o meio, não se afaste. Jesus, venha para o meio, não se afaste. Cristiano, venha para o meio, não se afaste. Pastor Abel, venha para o meio, não se afaste. Porque nós não podemos brincar com o inimigo. Jesus convida o homem para o meio, porque ele sempre está no meio. Aleluia. Em Isaías 12:6, o profeta Isaías escreve dizendo: exulta a carne de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Aleluia. Glória a Deus. Uma vitória é sinal de que você honrou alguém. Uma derrota é sinal de que você desonrou alguém. Uma autoridade produz promoção, proteção e provisão. Porque, irmãos, a nossa vida, ela é feita de sementes. Tudo que temos é uma semente. Palavras são semente para os sentimentos. Ouvir é a semente para o conhecimento. Conhecimento é a semente para a mudança. Confissão é a semente para a misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. E a terceira ordem: estende a mão. Oh, glória. E depois que Jesus ensinou tudo isso a ele, ele já estava de pé. Ele já estava no meio. Então Jesus disse: estende a mão. E quando ele estendeu a mão dele foi curada. E aquela mão que não produzia, passou a produzir a partir daquele dia. Aquele dia que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, até naquele dia, eu não estava produzindo. Mas depois que eu tive um encontro com ele, passei a produzir. Aleluia. Aquela mão que não abençoava, passou a abençoar a partir daquele dia. Aquela mão que, sendo imposta, não curava ninguém, passou a curar. Tudo isso aconteceu porque ele ficou de pé e viu o seu potencial. Depois foi para o meio, organizou a sua vida. E depois era só estender a mão para receber o que Deus tinha para ele. Aleluia. Irmãos, Cristo quer ver um homem levantado e no meio. O homem de Deus precisa estar no lugar certo. Não tem aquele ditado, estou no lugar certo na hora certa. É assim que Deus quer você. Em 1 Reis 19, 7, o anjo do Senhor disse a Elias: levanta-te e come, porque muito comprido terá o seu caminho. Em Lucas 21, 36, Lucas escreve que Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus que é um homem de fé e no meio. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero fazer um convite para vocês. Levanta e venha para mim. Vamos chegar aqui à frente. Levanta-te e venha para mim. Fique como aquela criança tímida no canto da parede. Vamos encerrar essa noite para a gente estar orando aqui no meio. Vamos ouvir o que Deus tenha para falar conosco nesta noite. E a Ele toda a honra e toda a glória.
Significa confiança, significa dependência do Senhor. Eu quero que você coloque-se diante dele. Qual é o maior desafio da sua vida? Eu não sei qual é o maior desafio. Talvez seja uma enfermidade, se alguém aqui está enfermo ou está sentindo algum ponto, coloque diante do Senhor. Se alguém precisa tomar alguma decisão, coloque diante do Senhor. Se você precisa tomar alguma ação na sua vida prática, coloque-se diante do Senhor e nós cremos que Deus é aquele que está agindo no nosso meio. Que o Senhor Jesus disse: quando estiverem dois ou três reunidos, eu ali estarei no meio deles.
Amém.
No meio fala da centralidade deles, então coloque-se diante do Senhor. Quero te dar um tempo. Fale com o Senhor. Qual é o motivo que você está colocando diante dele? Ou quais os motivos? Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece o desejo do nosso coração. Ele sabe mais do que nós, tudo aquilo que nós necessitamos. Abra o seu coração para o Senhor. Não fique tímido diante dele. Fale com ele agora. Com certeza ele é aquele que ouve essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esse momento. Pela tua palavra, porque o Senhor Jesus é aquele que aproximava das pessoas, daqueles que estavam tímidos, encostados. E o Senhor transforma vidas, assim como o Senhor transformou lá no passado. O Senhor continua transformando. Pai, quando aquele homem estendeu as suas mãos, ele estava numa posição de quem depende, de quem precisa. E ele esperava receber algo. E ele recebeu a cura, a restauração, a transformação. Pai, nós estendemos nossas mãos para o Senhor agora, Deus. E cremos que a vitória vem de ti. E eu declaro a tua provisão sobre cada vida. Eu declaro a cura do Senhor sobre os enfermos. Aqueles que talvez nem saibam de alguma enfermidade. Mas nós os declaramos curados. Porque o Senhor Jesus já nos deu a cura. As feridas do seu corpo foram para nos curar. Então eu declaro cada um aqui curado. Assim como Jesus ficou perfeito, nós temos em nome de Jesus. Mesmo que o sintoma esteja aí, creia, declare que você é curado. Porque as feridas de Jesus te curam. Os fatos é a dor, é a doença, mas a verdade é o que a palavra diz. Nós somos curados em nome de Jesus. Pai, nos ajude como igreja a ter ações práticas, a servir o Senhor, a impactando essa cidade, abençoando cada vida, sendo cada um de nós um agente de transformação na vida do nosso irmão, na vida do próximo, Pai. Que nós possamos nos levantar para cumprir o teu propósito, nos levantar, ó Pai, para nos dispor a te servir, nos levantar, sair da comodidade da nossa vida. Pai, pedimos, muda a nossa mentalidade, transforma, opera uma metamorfose em nós. Pai, nos dê cada dia a consciência do teu reino, de fazer a tua vontade, de cumprir o teu querer. Que possamos entender que estamos aqui como servos, ó Pai, porque o Senhor é maior e nos serviu. E nós estamos aqui para servir o Senhor, para servir os nossos irmãos, para servir essa comunidade, ó Pai, para levar o teu amor, ó Pai, a tua graça, para amar na prática, para cuidar de vidas, ó Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, eu coloco aqueles que estão diante de ti, que estão fazendo uma entrega, uma confissão, como o Senhor é o seu Salvador, e Senhor, receba agora, coloque o seu nome no livro da vida. Pai, nós clamamos por essa semana que se inicia. Nós dedicamos ela ao Senhor. Pai, eu peço que o Senhor possa estar nos dando visão de ti, visão da tua presença. Pai, coloca sede, fome no teu povo pela tua presença. Por buscar mais do Senhor, por alimentar de ti, ó Pai. Reaviva, ó Pai, a nossa vida espiritual. O avivamento venha do Senhor, ó Pai, até as nossas vidas. Transforma, muda, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso nós nos rendemos, nós nos colocamos diante de ti. Pai, eu creio que cada vida aqui foi abençoada, impactada pela tua palavra. Que o Senhor continue pelo teu Espírito ministrando sobre nós. Que nós possamos ser como Jesus, levantar os que estão caídos, tirar aqueles que estão excluídos, trazer para o meio do teu Evangelho, para o meio da tua igreja, para ser cuidado, para ser amado, Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus parado na face da terra, com todos que aqui estão.
Amém.
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 Glória a Deus.
E amém. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Deus continue abençoando o irmão Galaúcio.
Amém.
Para glória do Senhor. Abençoe a família dele, cada família aqui presente. Então, na terça nós estaremos nos reunindo, né, na casa da irmã Denise, do senhor Zenino, ali no Encontro da Selva, a partir das 19h30. Também aqui nós estaremos aqui cultuando o Senhor, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Domingo a nossa bebê às 6h20, né? E logo após o nosso culto. Então, Deus abençoe a todos.
Em nome de Jesus, que a graça e o favor de Deus continue sobre nossas vidas.